Fala, malta, tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. Meu nome é César Marim, que estarei na apresentação desse episódio, como vocês estão acostumados. E hoje temos uma convidada muito especial. Trata-se da comentarista Juliane Santos, que comenta o futebol paulista, Campeonato Paulista, e sabe tudo sobre o futebol paulista. E esse será o tema do episódio de hoje, o próprio futebol paulista. Tudo bem, Juliane?
Tudo bem, César? Muito boa tarde, ou bom dia, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo aqui no Papo de Bola. Desde já quero agradecer pelo convite e vamos nessa.
É a sua segunda participação aqui já conosco.
É maravilhoso. O primeiro foi legal, tenho certeza que esse segundo também vai ser.
Com certeza. Então, sem mais delongas, vamos para os temas de hoje, que é tratar sobre o futebol paulista. E quem te segue nas redes sociais, depois você pode passar sua rede social para todo mundo te seguir. Você fala muito sobre o futebol paulista, sempre te acompanho de lá já há algum tempo, então eu tenho que convidá-la, porque nós temos que falar sobre o futebol paulista, ainda mais tratando de três clubes dos considerados maiores do futebol paulista, treinados por treinadores portugueses agora, né? Vamos começar pelo Bragantino, Bragantino do Pedro Caixinha, ex-Tajeres da Argentina, agora deixou o ano passado no time do Bragantino. O que esperar desse Bragantino, que está bem no Campeonato Paulista, deve se classificar para a próxima fase, Juliane, e talvez a principal missão agora do Bragantino, nesse exato momento, nem seja o Campeonato Paulista, seja a Libertadores da América. Teve um confronto difícil com o Águilas Douradas da Colômbia, que é um time meio desconhecido no Brasil, mas tem até um bom time, esse time colombiano, conseguiu a sua classificação e agora vai pegar o Botafogo, e eu acho que vai ser. Acho não, tenho certeza que vai ser o duelo dessa terceira fase da Libertadores, vai ser esse confronto entre Bragantino e Botafogo. O que esperar da equipe de Bragança Paulista?
César e amigos ligados com a gente aqui no Papo de Bola, o Red Bull Bragantino vem protagonizando, né, nesses últimos anos, boas frentes, vem se destacando bastante no futebol paulista, futebol brasileiro e sul-americano, né? Segunda vez aí que o Red Bull Bragantino vai tentar esse feito de classificação para a fase de grupos da Libertadores e depois da fusão Bragantino e Red Bull, com a Red Bull. Vem ganhando nessas grandes frentes. É interessante a gente ver que agora com Pedro Caixinha, como você falou, um dos treinadores daqui do nosso eixo paulista, que vem fazendo um grande trabalho, o trabalho dele tem uma certa longevidade, assim como Abel Ferreira à frente do Palmeiras. E quando você tem um trabalho longevo, que isso para o nosso futebol brasileiro praticamente inexiste. Né, o Campeonato Brasileiro vai começar daqui a pouquinho, a gente já está no mês de março, em abril já começa, mês que vem, e a gente vai ver a dança das cadeiras, com certeza consecutivas. Mas o trabalho do Bragabu, que vem sendo muito bem feito pelo Caixinha, é bem interessante. A gente viu no Campeonato Brasileiro do ano passado ficar ali no G4, no G3, o Red Bull Bragantino, mas perdeu uma peça importante, né, na data de hoje. Na qual a gente está fazendo essa gravação, perdeu o Léo Ortiz, um zagueiraço, que para mim era uma das pratas desse clube, inclusive. Enfim, depois de tanta paquera do Flamengo, o Flamengo conseguiu o Léo Ortiz. Né? Então, você perde um zagueiraço em um momento desse, mas eu acredito que ele vai jogar sim contra o Botafogo, ele só vai para o Flamengo após esses jogos, acho que até essa fase mata-mata ele joga no Campeonato Paulista, pelo Bragantino. Então, você perde peças importantes, né, como o Léo Ortiz, que é o capitão da equipe, inclusive, um zagueiraço, mas você tem um bom elenco. Eu vejo o Bragantino, agora com a chegada do Lincoln, que é um atacante bem interessante. Você tem o Bruninho, que está bem também no ataque, o La Quintana, que vem se destacando. Então, eu acredito que o Bragantino vai pegar uma pedreira pela frente, né? Porque o Botafogo vem de uma boa goleada também nessa pré-Libertadores e querendo demais essa fase de grupos, até para se provar. O próprio Botafogo, porque o ano passado foi terrível para o botafoguense, foi horrível, né? Então eles querem matar esse fantasma de vez que assombra eles ali no Nilton Santos, para que possa virar uma chave. E vai ser pedreira, porque você tem o Red Bull Bragantino que não vem fazendo grandes jogos dentro de casa. Vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista, é o líder do seu grupo. Vai pegar o Santos agora, né, dentro de casa, nesse domingo, pelo Campeonato Paulista. Então, eu acredito que o Bragantino agora, nesse momento, eu acho que ele vai com o time reserva, se eu não me engano. O Pedro Caixinha, Thaís, esboçou isso. Já avisando, na próxima semana, o confronto com o Botafogo, que é importante.
Vai ser um jogo bem legal, né, Juliane?
Sim, não, é demais. O time do Bragantino é um time muito coletivo. Eu gosto desses times compactos. Eu vejo que o 4-3-3 de Pedro Caixinha é o mais vistoso que eu vi o ano passado. Porque é muito compacto e isso acaba consolidando muito o seu jogo, né? E potencializa demais também os seus atletas. Então, eu acredito que a expectativa para o Bragantino, né, o Bragabu, esse ano, seja como foi ano passado. Mesmo com essas baixas, né, de um jogo que perde um pouquinho a identidade e a baixa também do Léo Ortiz, mas o trabalho de longevidade do Pedro Caixinha vai levar certamente o Bragantino ao voos altos nessa temporada mais uma vez.
E o Lincoln que você citou aí, o mesmo Lincoln ex-Santa Clara, pessoal de Portugal, o mesmo Lincoln ex-Santa Clara ficou 3 anos no futebol português defendendo a equipe dos Açores e fez uma boa 3 épocas lá, e depois foi negociado com o Fenerbahçe e agora está emprestado ao Bragantino, também concordo. Essa perda também do Léo Ortiz, a futura para o Bragantino, também vai fazer muita falta. O Bragantino, que muita gente até acha, chegou a Red Bull, investiu num time inexpressivo e começou a ter resultados, mas não é bem assim. O Bragantino é um time extremamente tradicional, principalmente do estado de São Paulo. É lógico, teve um investimento que talvez, se o Bragantino não tivesse investimento, hoje não estaria disputando Libertadores, não estaria na primeira divisão nacional, ok. Mas é um clube tradicional, um clube que já fez bastante coisa no futebol, inclusive nacional, principalmente década de 90, meados, primeira metade da década de 90, disputando jogos importantes, chegando longe no Campeonato Brasileiro. Então, é um time também, que um clube que tem tradição, que tem torcida, não do mesmo tamanho dos outros, mas tem a sua torcida lá em Bragança Paulista. Mas é um time bem legal de se ver. Vamos agora pro Santos. Vamos para a Baixada Santista e o Santos, que eu sei que você gosta, eu sei que você sente. Sentiu muita queda do Santos, Juliane. E eu quero saber se é verdade ou se é exagero o que o pessoal fala. O Santos, da Série A de 2023, montou um time de Série B e o Santos, da Série B de 2024, montou um time da Série A. É por aí ou é exagero? Como é que é?
É por aí. É bem por aí, viu, César? É muito isso. A gente viu que o Santos, ano passado, era um time extremamente de Série B. Com a gestão pífia de Andrés Rueda, que deixou o clube, né? Foi o último mandato dele, o último ano do mandato dele, e ele deixou o Santos na Série B. Trágico para todos os santistas, é inédito esse rebaixamento para o Santos que a gente não precisa nem falar, só falar Santos Futebol Clube, né? Todo mundo já sabe a grandeza que tem esse clube. Só que passou os 3 últimos anos ali, na Berlinda, já estava fletando a Série B. E uma hora, de fato, isso aconteceu. E aconteceu com o mandato último, né, do Rueda, que deixou praticamente o clube ali a ver navios. E era um time muito pragmático, instável. Você tinha peças importantes, como o Marcos Leonardo, que é um talento nato, o camisa 9, que vai brilhar demais. Tá brilhando já no Benfica.
Já tá brilhando.
De Portugal. Ele realmente, posso falar para vocês, com toda certeza, ele é muito especial. É um baita centroavante. E assim, eu ficava com muita dó dele, muitas das vezes, porque ele jogava num time totalmente destroçado. Não tinha coletivo. A bola mal chegava para ele. Então, realmente, para ele foi difícil. E ele deixou o Santos, né, na Série B, mas isso não apaga o que foi o talento dele individual no Santos. Né? Ele veio da base santista. A gente sabe a história que o Santos tem no futebol de base para esses garotos. Até na era Neymar, Gabigol, Gabriel, que está no Flamengo, enfim. Muitos outros, o Diego, muitos outros jogadores que foram meninos da Vila Belmiro, assim como o Marcos Leonardo agora é. No Benfica, foi foi para o Benfica. Então, era um Santos hoje de 2024, vai jogar uma Série B, mas com um time de Série A. Totalmente. Mas por quê? A mentalidade, César e amigos ligados com a gente, da presidência. Então, a gente vê nítido, é notório, que o Rueda, com todo respeito à pessoa dele, mas como presidente ele foi horrível. Assim, ele não tinha culhão para ser presidente de um clube gigantesco como o Santos. Ele não entendia de futebol. Né? Hoje, o Marcelo Teixeira, em um mês, ele fez em um ano que o Rueda não fez. E eu falo isso com muita convicção. Com muita convicção. Ele chegou em um mês de janeiro, que ele foi ali, pegou o mandato para ele, né? Ele que venceu as eleições. Ele arrumou a casa muito rápido. Vem arrumando, obviamente, ajustando. Mas o pacote de contratações de jogadores foi algo surreal. Foram 14 jogadores, assim, tipo, foi em atacado. Todo mundo ficava, meu Deus, o Santos não para de anunciar contratação. E ele fez isso. É, nesse início desse ano de 2024, colocou 50 mil pessoas no Morumbi, nesse último final de semana, atraindo, mexendo com o sentimento dos jogadores e os torcedores, que ficaram muito machucados com o descenso do Santos. Então, a gente vê a reflexão de uma má gestão e de uma boa gestão, porque até aqui a boa gestão do Marcelo Teixeira, que vem tentando recolocar o Santos no lugar que não era para ter saído, inclusive. Obviamente, vai ter erros. Com certeza vai ter erros. Mas até aqui o trabalho do Teixeira vem sendo muito vistoso e vem chamando a atenção. É, e o Santos hoje, que pode até terminar essa fase de grupos no Paulista, com a melhor campanha do Paulistão. Isso não acontecia há 4 anos. Assim, na gestão Rueda, tá? Eu posso pegar até mais uma outra gestão. Mas a gestão dele, que foi a recente, o Santos não conseguia isso. O Santos nem classificou no último Paulistão. Então, o trabalho realmente do Teixeira vem refletindo de dentro para fora. E é isso o futebol. O futebol é isso. Tem que refletir de dentro para fora. E até que o Santos vem fazendo um bom trabalho. O Santos, que tem um calendário muito enxuto esse ano, porque não tem Copa do Brasil, só tem realmente o Paulista. E agora, Série B. E assim, a Série B vai ser interessante a gente acompanhar o Santos, que, com todo respeito aos demais que estão na competição, mas é o clube a ser batido nessa Série B.
E não será, né? Não
Né?
será, pelo que a gente está vendo aqui. Eu, inclusive, vou cobrir o Paysandu na Série B. O Paysandu subiu para a Série B ano passado. Mas, assim, o Santos ele vai a passeio, né? O Santos vai. E tem, assim, o time grande do futebol brasileiro, quando cai, isso é legal no Campeonato Brasileiro, porque tem essa chance de um time grande cair para uma segunda divisão nacional que você não vê em outros campeonatos. Então, assim, você tem um time grande que cai. O time grande, quando cai, Juliana, para mim, tem a obrigação de subir e subir bem no ano seguinte. Não é fazer que nem. E geralmente isso que acontece. Não é que nem o Cruzeiro, que ficou 3 anos numa segunda divisão nacional e é aquilo, foi estarrecedor. Mas um time grande, quando cai, ele tem o mínimo, a obrigação é subir com certa tranquilidade. Pelo que vem jogando o Santos e pelo investimento, creio que o Santos vai subir com certa tranquilidade. Você citou, antes da gente passar para o São Paulo, você citou uma questão muito interessante, é porque o Santos, ele, para mim, sem dúvida alguma, é o clube que mais revela jogador em condições de fazer grandes vendas no futebol brasileiro há algum tempo. E, historicamente, também é assim. E o Santos, você cita uma situação difícil do Santos, né, que também é uma situação financeira, que para mim é muito incompreensível. Porque de tanto jogador que revela, de tanta venda que faz, e o Santos caiu num poço desse, não só em questão técnica ter caído para a Série B, mas também uma questão financeira complicada, é estarrecedor. Para você ter uma ideia, no futebol mineiro tem dois clubes tradicionais lá, o Atlético e o Cruzeiro. No futebol mineiro, a maior venda do futebol mineiro na história, maior venda de sempre, é o Bernat em 2013 por 25 milhões de euros. A segunda maior venda do futebol mineiro é o Giovani em 98, ou seja, 26 anos atrás, para o Barcelona, 18 milhões de dólares do Cruzeiro para o Barcelona. E o Santos, ele contém esse potencial, num histórico recente dele, de vender jogadores assim, fácil acima desse valor, sabe? E mesmo assim, fica numa situação financeira preocupante. Então, assim, é realmente, eu acho que é questão de gestão, é questão que você não entende, se você não pegar o balanço e ser entendido e ver o que acontece, você não consegue compreender o que acontece realmente no Santos para estar numa situação tanto financeira quanto técnica de uma maneira tão, tão baixa. É por aí, Juliano?
É por aí, sim, César. Aí você cita essa parte financeira na qual a gente havia enfatizado. É muito de gestão também, né? Porque, assim, a gente está vendo agora as bombas estourar no Santos. Transfer ban dali, transfer ban do outro lado, a FIFA notificando dali. Então, o que aconteceu? O Rueda, ele falava que tinha pagado X, Y, Z, só que isso foi para debaixo do tapete. Então, ele acabava aqui omitindo. Ele mentiu, muitas das vezes. Ele mentiu mesmo. Né? Então, isso... A gente está vendo agora no transfer ban. Agiu de má fé, muitas das vezes. Né? Então, é triste você ver um presidente fazer uma terra arrasada em um grande clube no qual você destacou, que foi o Santos. Que é o Santos, né, na verdade. Então, é muito triste. E agora a gente vê o Teixeira, que é um cara de mercado, é um cara que conhece muito o que é gerir clube, né? Ele geriu o Santos já duas vezes, o pai dele também, há muito tempo. Ele conhece muito disso. E aí agora a gente vê o Teixeira fazer um trabalho promissor até aqui. Mas é triste, é lamentável ver toda essa parte financeira. O Santos ficou uma terra arrasadíssima, né, nesses últimos 3 anos. Ele falava que pagou X, Y, Z, só que agora a gente vê no transfer ban a FIFA notificando o Santos. Realmente é muito triste. A gente vê isso, né, não só no Santos, mas outros presidentes do nosso futebol brasileiro, que acaba enfiando os pés pelas mãos. Né?
Exatamente. Só para ter uma ideia, na questão financeira, um título comparativo que saiu, pelo menos, na imprensa, para o pessoal ter uma ideia, o Santos vendeu o Neymar praticamente pelo mesmo preço que o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Então, realmente assustador essa situação que entra o Santos. Vamos para a capital agora, para falar dos três mais considerados maiores da capital. Vamos começar com São Paulo. São Paulo, Carpini, o um novo treinador, tanto de idade como de ideia, substitui o Dorival Júnior, que foi para a seleção brasileira. Ele já começa bem no São Paulo, começa com título, começa com um time um pouco mais encaixado. Agora tem uma oscilação, que talvez seja até normal. Mas esse final de semana tem o clássico contra o Palmeiras. São Paulo deve classificar para a segunda, para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mas como você considera, Juliana, esse início do Carpini? Como eu disse, começou bem, pode ter dado uma oscilada, e ligando ele ao James Rodríguez, né? O James Rodríguez tinha pedido para sair, agora não pediu mais. Bom, tinha pedido, agora pediu para voltar, para ficar. Foi até bem nesse último jogo. Enfim, como é que você acha aí que o Carpini vai encaixar um treinador que está começando praticamente a carreira e já pegando alguns medalhões nesse time de São Paulo, que a torcida está extremamente exigente?
O Carpini pegou logo um rojão em mãos, né? Mas é um bom treinador. Rojão, no modo de falar, que é time muito grande, né? O São Paulo é enorme. E, como você também bem destacou, com medalhões. Jogadores rodadíssimos, né? Você tem um Rafinha que nem o currículo dele, meu Deus do céu, né? Então, tem o Lucas, tem o Rames. Então, você pega jogadores que têm muito culhão, que são bem rodados, e um Carpini que vem de um Água Santa, de um Juventude, né, com todo respeito. Mas, assim, é um início bem promissor do Carpini. Como você falou, ele já ganhou um grande título já logo nesse cartão de visita dele aí, no modo de falar, em cima do Palmeiras, e também ganhou um clássico contra o Corinthians, né, que era ali o fantasma que assombrava o São Paulo por muitos anos nesse clássico. Então, ele ganhou algumas parcelas nisso. Só que depois oscilou um pouco. Por que oscilou o São Paulo, né? Porque perdeu as peças importantes da equipe. E nelas era qual? o Lucas. Eu não vejo, assim, eu vejo o São Paulo sem o Lucas, um outro São Paulo. São Paulo com o Lucas é um São Paulo diferente, é um São Paulo mais encaixado.
Eu concordo.
Exatamente. E por isso, e a gente viu agora, né, a volta do Lucas contra a Inter de Limeira, meu Deus, o golaço que o Ferreirinha fez, né, a jogada toda construída pelo Lucas. O Lucas é ídolo, ídolo demais no São Paulo, e que bom que ele está de volta no clube do coração dele. E no nosso futebol brasileiro, porque para mim lá no Tottenham ele estava jogado às traças. Que bom que no Tottenham, e depois passou também pelo Paris Saint-Germain, enfim, que bom que ele está por aqui. E aí por isso que a gente viu essa oscilação, e perdeu o Wellington Rato também. O Wellington Rato estava vindo bem demais, jogador também bem interessante que se encaixou nesse São Paulo. Então ele perdeu peças, ele falou, aí patinou bem o São Paulo nesses últimos jogos. E agora retomou contra a Inter de Limeira com a volta dele. A volta dos que não foram. Ramos Rodrigues, né, que é um baita jogador, que também dispensa apresentação. Quando fala de Ramos, a gente já sabe o currículo dele. Ele é um baita meia, muito técnico. Ele tem muita técnica, é muita qualidade, só que ele não é veloz. Né, a gente viu isso também ainda contra a Inter de Limeira. O Carpini depois falou que precisa recuperar ainda o vigor, o físico do Ramos. Mas assim, nessa volta dos que não foram, eu acho que o Ramos não estava muito afim naquele momento. Não sei. Assim, jogador, tem hora que fala, olha, eu não estou afim de jogar agora, eu quero ficar um tempo para mim. Foi bem isso para ele. E ele falou, não estou afim de jogar. Né? No português, claro, não estou afim. Mas depois ele voltou atrás, né? E que bom que ele voltou atrás, porque o São Paulo precisa desse jogador nesse momento, né? Porque o Lucas é bem agudo, não é um meia de referência. Ele se movimenta demais, tem muita mobilidade, não joga centralizado, né? Aí você tem o Ferreirinha, que é um ponta, é agudo também. Então precisa desse jogador que vai jogar centralizado, central, que vai fazer essa bola chegar com qualidade no ataque. E é o Ramos. Ele pisa na área também, a gente viu que ele também fez gol. Né, contra a Inter de Limeira. Mas que eu fiquei feliz. Que bom que ele está aqui no nosso futebol paulista, no futebol brasileiro, e decidiu da ideia de ficar só de chinelando por aí. E que bom que agora, e que as coisas dê certo, né? O próprio Carpini falou que conta muito com ele, né? O São Paulo, que tem Libertadores esse ano, e seria fantástico, com certeza, ver o Ramos jogar aí essa competição tão amada, que é a Sul-Americana, uma competição sul-americana. Então vamos ver como vai ser nesse decorrer, mas é um São Paulo de Carpini e Ramos que ganha, assim, agora um outro ritmo, e tem tudo para ser consolidado lá na frente.
Exatamente, eu concordo plenamente com você. Quando você fala do Lucas também, eu sempre gostei do Lucas. Eu acho que, infelizmente, a trajetória dele desde que ele saiu do Brasil, as escolhas de clubes não foram as melhores. Inclusive, antes dele ir para o Paris Saint-Germain, segundo ele próprio falou, só não recordo qual clube, se era o Manchester United ou se era o Chelsea, que estava quase fechado com ele. Aos 45 segundos tempo surgiu o Paris Saint-Germain e acabou levando. Eu acho que se ele, naquela altura, em 2012, tivesse ido para a Premier League logo, eu acho que isso ainda acrescentar ainda mais no futebol dele. Uma pena que não foi, mas está aqui no futebol brasileiro e ele sobra completamente, um jogador de uma outra categoria, uma outra qualidade, é bom tê-lo aqui. Teria opção, todo mundo pensava que ele poderia sair de São Paulo agora no início dessa época brasileira, mas acabou permanecendo, então é muito bom para o futebol brasileiro. Vamos pular o muro, atravessar o muro, vamos agora falar do Palmeiras, Palmeiras do Abel Ferreira. Quando a gente fala de Abel Ferreira, para mim, o maior treinador da história do Palmeiras, e sem dúvida alguma, o Palmeiras teve grandes treinadores. Mas o Abel Ferreira, espetacular o Abel Ferreira, mais uma época à frente do Palmeiras e mais uma época com aquela mentalidade de conquistar títulos importantes, que já tem vários títulos importantes no seu currículo aqui no futebol brasileiro, ganhou tudo já, e vai para mais uma época. O que esperar desse Palmeiras, do Abel Ferreira, que você vê em cada entrevista, ele parece que não vai entregar os pontos, não vai ser dessa vez que ele vai facilitar a vida dos seus adversários nas competições.
Como você bem falou, né, César? Quando a gente fala de Abel Ferreira, ainda se tratando no Alviverde, no Palmeiras, para mim, sim, ele ultrapassou o Felipão. É o maior treinador, sem dúvidas, da Academia Palmeiras. E que bom a gente ter um trabalho longevo, né? Eu havia falado sobre longevidade de treinadores, né? E o Abel é o primeiro que vem, sempre, quando a gente fala de um trabalho que vai entregar qualidade de tempo. Porque o treinador brasileiro, o treinador português, nesse caso, falando especificamente também no Abel, precisa de tempo. Qualquer treinador, gente, precisa de tempo de trabalho. Porque é aí que você vai entregar um trabalho bom, um resultado legal, efetivamente, lá na frente. Eu vou pegar aqui o Diniz, que recentemente ganhou ontem mesmo a Recopa. Mais um título muito expressivo contra uma LDU, um time encardido demais. Né? E o porquê o Diniz vem ganhando esse protagonismo com o Fluminense? Porque o trabalho dele vem sendo longevo. Precisa de tempo de trabalho, gente. Assim como está sendo o próprio Abel Ferreira, e a tia Leila fez bem em trabalhar bastante, convencê-lo para renovar o contrato dele. Porque, assim, o trabalho do Abel Ferreira hoje no Palmeiras é inspiração para qualquer outro clube.
Eu tenho pena, Juliana, é do substituto do Abel Ferreira quando ele sair.
Nossa, eu também tenho. Porque não vai ser fácil substituir um Abel Ferreira que ganhou tudo no Palmeiras, menos, né, até aqui, o Mundial ainda, mas bateu na trave, mas ganhou tudo.
Não tem obrigação nenhuma, né, diga-se de passagem.
Exatamente, porque Mundial a gente sabe como é que é, pega muitas grandes equipes europeias aí. Mas o trabalho, o possível substituto dele, aqui uns anos, meu Deus, hein, vai ter que ser o quê? Um Mourinho da vida, um Pep Guardiola, porque o sarrafo vai ter que ser lá em cima, com certeza. O trabalho do Abel Ferreira é inspirador para qualquer outro tipo dos clubes aqui do Brasil. Para fora também, tenho certeza que ele já chamou atenção por muitos outros clubes. Já foi procurado, inclusive. E é interessante a gente ver esse trabalho do Abel, né, que agora vai perder uma peça importante no meio do ano, o Endrick, né, que é um garoto aí que dispensa apresentações também, mas ele vai encaixando um time da cara dele, né? E assim, vai ganhando. O Murilo, que hoje foi convocado pelo Dorival Júnior, vem fazendo grandes jogos. O Murilo, que é um zagueiro promissor, mas está sendo o quê? Potencializado por ele, Abel Ferreira. Então tem outros grandes homens no Palmeiras, né? O próprio Marcos Rocha, né, que é uma das peças marcadas do Abel Ferreira, né? E o Marcos Rocha é um jogador veterano demais. E assim, eu nunca fui fã do futebol do Marcos Rocha, mas hoje no Palmeiras eu vejo que ele melhorou 300% do que era, do que jogava no Atlético Mineiro, por exemplo. Então, eu vejo que o trabalho que ele vem fazendo tecnicamente, taticamente, é muito bom, assim. Eu admiro demais, cheguei a ler o livro dele também, Cabeça Fria e Coração Quente, e lá ele conta, né, as histórias dele, dos títulos dele, o início promissor no Palmeiras, e dá para ver que é um cara que sempre gostou do jogo, né? Então, quem diria, acho que nem o próprio palmeirense mais otimista, quando surgiu Abel Ferreira, vai treinar o Palmeiras.
E do lado do Paok.
Exatamente, na Grécia, aí você fala, caramba, o cara é um Zé Ninguém. Olha o Zé Ninguém aí, né? Ganhou tudo e vem ganhando. E dando dor de cabeça para os rivais aí, que não vê a hora que a Abel Ferreira vai embora. Né? Então, a gente vê um trabalho muito sólido. Agora, né? É líder geral do Paulista. E quando o Palmeiras chega, sempre dá trabalho, né? E vai brigar mais uma vez por todos os títulos deste ano, com certeza.
O Botafogo foi daquela brecha lá e o Palmeiras se aproveitou e passou por cima. Palmeiras que não oscilou no final, como o Atlético Mineiro oscilou. O Botafogo nem se diz, o Botafogo não oscilou, né? O Botafogo despencou. Mas o Atlético Mineiro poderia ter chegado, mas oscilou. O Flamengo poderia ter chegado, mas oscilou. O Grêmio poderia ter chegado, mas oscilou. O Palmeiras não. O Palmeiras não oscilou na reta final do Campeonato Brasileiro e acabou levando o título. Então, assim, realmente bem impressionante. E o Abel Ferreira, contrato até 2026, se não me engano, né, Juliane?
Exatamente, até 2026. Então, até lá, os palmeirenses, acho que vai ter muita graça ainda e muitos títulos para comemorar, porque o homem, aonde ele entra, certamente ele vai brigar por título.
Agora vamos falar então do Corinthians, o outro grande rival do Palmeiras. Corinthians, que para mim, Juliano, ele é um capítulo à parte no futebol brasileiro, porque tem coisas meio inacreditáveis. Porque é um clube, lógico, gigantesco, com torcida, tradição, tudo mais. Mas acontecem coisas no Corinthians que você fica realmente meio abismado. Hoje, por exemplo, a notícia do Rojas, né, que nem teria se apresentado no treino, não teria pedido para sair, porque o clube está devendo ele. Uma situação difícil no Campeonato Paulista, não depende se para se classificar, tá? Inclusive no grupo do Red Bull Bragantino, mas tem que vencer os dois próximos jogos, torcer para esse primeiro não vencer, enfim, uma situação bem complicada. Embora eu acredite, Juliano, que o pior do Corinthians nesse momento nem é ficar de fora do Campeonato Paulista, porque depois que você perde, se não me engano, 5 jogos seguidos, você sabe que você vai ficar de fora praticamente. Tirando que você pega o grupo do Santos, que o segundo é a Portuguesa com 7 pontos, e a Portuguesa hoje, ao mesmo tempo que briga para classificar, também briga para permanecer na elite do futebol paulista, mas a partir daquela sequência de derrotas do Corinthians, você sabe que o Campeonato Paulista ia ficar muito difícil. Como analisar esse Corinthians de hoje, praticamente fora do Campeonato Paulista, com o jogador pedindo para ir embora, rescisão contratual, porque não recebeu os direitos que ele considera que tem direito para receber, aí vai para a justiça, enfim, a justiça vai definir, ou vai decidir se está certo ou não, e com a chegada de um outro treinador português, né, o Antônio Oliveira, começando o seu trabalho, até naquele último jogo em casa contra a Ponte Preta, com a derrota, mas Corinthians em cima, tentando fazer gol, torcida saiu aplaudindo, mesmo com a derrota, aplaudiu a equipe. Como é que você vê esse Corinthians do Oliveira nesse início aí do seu trabalho em 2024, tendo que enfrentar alguns problemas, alguns desses que eu citei, praticamente a eliminação do Campeonato Paulista e com o jogador pedindo para ir embora?
A situação do Corinthians, César, e amigos ligados com a gente aqui no Papo de Bola, é muito o que refletiu a última gestão. O Dúlio, né? O Dúlio que não fez uma boa gestão. Foi bem parecida a gestão dele com a do Rueda, mas para mim a do Rueda, assim, ultrapassou, porque até então a gente viu o resultado.
É o concurso, né?
É. Deixa eu usar essa Série B.
Qual que é o melhor jogador da história? O Pelé. Não, o Pelé não conta. Vamos falar do outro.
É bem isso. Mas eu acho que o trabalho de gestão do Dúlio foi bem abaixo. E aí agora com o Augusto Melo, que começou desastrosamente também. Agora que tá arrumando a casinha, com a chegada do Antônio Oliveira, a saída também do Mano Menezes. Mas o início do Augusto Melo foi assustador. Eu acredito que o corintiano ficou com medo de um possível lutar por um ano de decência, né? Mas agora as coisas estão entrando os pontos nos is. Mas é um Corinthians assim, que a gente vê que dificilmente vai classificar nesse Campeonato Paulista, como você falou, quase impossível já. Só que reflete muito no trabalho, de dentro para fora. Eu havia falado sobre gestão, né? E eu acho que o Augusto Melo demorou demais para demitir o Mano Menezes. Já deveria ter demitido, assim, acho que até naquele primeiro embrólio que teve a discussão com o Yuri Alberto, né? Que foi até na beira do gramado, chamou ele de burro, enfim. A situação já estava bem dramática no Corinthians, né? O elenco rachado. Né? Então, o próprio Cássio, que é líder e ídolo do Corinthians, não falava com certas palavras, mas deixava no ar que a situação realmente estava bem, bem diferente, bem difícil. E o Mano Menezes estava fazendo um trabalho muito pragmático. Eu, Juliane, eu nunca gostei do trabalho do Mano Menezes, porque o trabalho dele é reativo. É um treinador muito defensivo, eu não sou fã de treinadores assim. Você monta um time para não perder, mas de uma forma é até forte falar essa palavra, mas covarde. Você vai brigar por uma bola só lá na frente, aí você joga com a sua casinha fechada. E eu sempre tive isso. A leitura que eu vejo dos trabalhos do Mano são assim. Tudo bem que ele, na última passagem, ele também ganhou os títulos expressivos no Corinthians. Desse jeito, jogando para uma bola só. Mas o jogo pede muito mais que isso. O jogo tem que ser propositivo, o futebol é vistoso. Então, um jogo.
Uma hora a conta chega, né? Você jogar sempre assim, uma hora vai te exigir algo a mais, né?
Exatamente. E a gente viu isso nesse início do Mano Menezes, né? Então era um jogo pragmático, o Yuri Alberto numa fase horrenda. Por que ele não fazia gol? Porque a bola nunca ia chegar para ele. Nunca ia chegar mesmo, né? É, devido ao ímpeto defensivo do Corinthians de Mano Menezes. Aí saiu o Mano. A chegada do Antônio Oliveira, assim, foi uma diferença enorme, assim, bombástica. Eu cheguei a fazer os dois primeiros jogos pelo Paulistão, na chegada do Antônio Oliveira, eu falei, meu Deus, era um outro Corinthians taticamente, um time que mordia a saída de bola adversária, que era propositivo, arrumado, ajustado. Você não via mais aquele time pragmático, apático dentro de campo. Então, eu acho que, taticamente, perdurou esse início bem tenso do Corinthians, né, no fator campo e bola, devido ao Mano Menezes. E na gestão, demorou muito de mandar ele embora e não deu tempo de ver um Corinthians agora classificado para a fase mata-mata do Paulista. Porque o Antônio Oliveira vem fazendo um bom trabalho, mas, assim, ele também não ia fazer mágica, né? Perdeu para a Ponte Preta. Aí depois tem aí, tá remetendo Copa do Brasil no meio também. E aí você. E o calendário do futebol brasileiro nesse início de ano é muito. E o início, o ano inteiro, né? É muito enxuto, né? Então, você tem poucos dias para recuperar seus jogadores. É jogo um dia sim, um dia não. Aí hoje tem Paulista, daqui um dia vai ter Copa do Brasil. Então, isso acabou acontecendo para o Corinthians também, né? E perdeu alguns jogadores, aí. A saída do Rojas, né, que a gente acompanhou recentemente, é ridículo, mas isso reflete o quê? De uma gestão que foi muito mal feita lá atrás, do Dúlio, e uma gestão também desastrosa no início de Augusto Melo, que agora que está arrumando um pouquinho a casinha, mas ele começou mal, a verdade é essa. Né, e a saída
hoje, ele teve algumas declarações também meio polêmicas, outras não se cumpriram, ele errando também valores relacionados ao patrocínio, né, do Corinthians. Então, assim, tudo uma hora.
Veríssimo, né? Que foi embora.
Exatamente, situação do Veríssimo. Então, assim, e ele já chegou com um discurso que acabou rapidamente caindo por terra. Talvez ele tenha se tocado agora, né? Não, as coisas não são bem assim, deixa eu baixar um pouquinho a bola aqui, porque. Realmente ele deu algumas mancadas, por assim dizer, no início da sua gestão. Mas é um Corinthians, Juliane, como você falou, um Corinthians que eu acredito que na mão do Oliveira ele possa sim se recuperar e possa fazer ao menos um campeonato brasileiro seguro. Quando eu digo seguro, né, só pensar em para não ser rebaixado, que é muito pouco. Mas brigar ao menos por uma vaga direta na Libertadores, que você acha?
Eu também estou contigo. Eu acredito que. Não vai ter tanto sofrimento, né? Vai ser um campeonato honesto do Corinthians com Oliveira. É um treinador que eu gosto bastante, né? Fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, no Cuiabá. Ele teve
estava bem no Cuiabá.
Então. E ele também fez uma passagem rápida, mas ele trabalhou com o Jesualdo no Santos, como auxiliar técnico na época. Então, é legal ver o trabalho do Antônio Oliveira, né, que também é jovem, assim até mesmo como o próprio Abel Ferreira, que também ali é seu parça, né, português. E é bom, porque cada vez mais quando a gente vê esses jogadores mais jovens, né, com ideias de jogo legais, propositivas, jogo para frente, cada um tem o seu modo de futebol. Mas um futebol vistoso, que vai alegrar o torcedor, que vai alegrar o amante do futebol. Eu acredito que o Antônio Oliveira, assim com o Corinthians, vai fazer um campeonato honesto, um campeonato brasileiro, e acredito que sim, consiga se classificar para a Libertadores.
Exatamente. O Antônio Oliveira, que antes de chegar para o Cuiabá, estava no Atlético Paranaense, depois ele volta a Portugal para treinar o Benfica B, e depois voltou para o Sol Brasileiro para dirigir o Cuiabá. É isso, amigos. Chegando ao final de mais um episódio de Papo de Bola, extremamente especial com a Juliane Santos. Sabe tudo sobre o futebol paulista, então é um episódio muito bacana. Queria te agradecer, Juliane. Você pode também falar sua última mensagem, deixar seu contato nas redes sociais, o povo também te conhecer mais. Fique à vontade, o espaço é todo seu.
Eu que agradeço mais uma vez, viu, César? Obrigada pelo convite. A toda a galera também aí de Portugal, um grande abraço. Sucesso no Papo de Bola também, em todos os seus trabalhos. Um grande beijo. E as minhas redes é @juliane_csantos. Nas duas, no Twitter e no Instagram. Um grande abraço e até a próxima.
Obrigado, Juliana. Obrigado a todos, malta, por terem acompanhado mais um episódio do Papo de Bola. Até a semana que vem com mais um assunto relevante sobre o futebol sul-americano. Um abraço.